Fala aí, galera, aqui é o Trilis.
Aqui é o Gutinho.
E aqui é o Felipe.
Não, aqui é o Satã, nós estamos sendo Satã pra fazer esse vídeo com a gente.
Galera, aqui é o último
estudar. Essa voz não tem erro.
Aqui é o último estudar. E a gente vai falar dessa vez de A ONU Exorcist. Nós temos o Felipe do God Hands aqui com a gente, que fez que tá editando a obra.
Traduzo.
Ah, você traduz?
É, eu traduzia, mas agora quem traduz é outra pessoa.
Ah, tá, você também cansou. Bom, hein? Bom, só pra comentar rapidinho que valeu por todo mundo que tá comentando aí, a gente tenta responder tudo. Se vocês quiserem que a gente responda algo em específico, pede aí nos comentários que a gente responde numa boa. Ou então vocês podem mandar um e-mail pra gente, vocês podem entrar na nossa página de contatos e, enfim, lá tem todo tipo de contato. Fora isso, lembrar que tem a pool na lateral do site com uns animes que são mais novos pra vocês votarem, caso queiram que a gente faça uma review rápida deles. E a gente já tá aprontando a review de um deles já, então sem pressa a gente vai fazer. E eu tenho que comentar que, como no vídeo de Ricardo Nogô, caso vocês tenham ouvido ele, quer dizer, no áudio, desculpa, nesse cast a gente também vai chegar a uma parte que a gente vai falar do final. A gente vai avisar quando chegar nessa parte, e no texto, se vocês verem o texto da review, vai estar lá o tempo certinho que a gente começa a falar e o tempo que a gente termina. Então, caso vocês queiram parar de ouvir nessa parte, ou, enfim, pular e tal, tá certinho pra vocês. Bom, informações técnicas. A ONU Exorcist é uma obra que tem mangá e anime. O mangá, ele tem... Bom, ele tá lançando... Tem 35 capítulos até agora, né?
Isso.
35 capítulos.
O anime teve 25 episódios.
Foi em 2009. O anime, 25 episódios, como o Gutinho falou. O mangá, ele também tem um one-shot, que é, assim, basicamente como se fosse o piloto pra série. Piloto, pra quem não sabe, é tipo assim, o primeiro episódio, algo do tipo. Anime 25 episódios, foi de abril de 2011 até outubro de 2011 mesmo. Como vocês podem ter percebido, como eu falei, o mangá não acabou e o anime já. Então vocês podem pensar já que o anime tem um final filler, sim. Fora isso, três especiais, que na minha opinião são bem bobinhos. Um contra a vida do gato, falando que o gato do Rin quer encontrar outro mestre. O outro são especiais de 2 minutos, são 10 especiais.
São 10 especiais.
Então, bem babaquinha na minha opinião. E um outro que foi feito com Kako Kawaii Sengen. Eu nem sei o que é isso, mas enfim, também tem 3 minutos só, então tanto faz. A série também parece que vai lançar um filme nesse ano de 2012.
Não sei como.
Sinceramente, quem é o público de A ONU Exorcist pra lançarem um filme?
Leque, é como a gente comentou mais cedo, é o público de Guilty Crown, velho. Público de Guilty Crown. Bom, galera, a obra, os gêneros da obra são ação, fantasia, bastante fantasia,
porra,
shounen e é meio sobrenatural e tal, a parada, porque envolve muito essa questão de demônios e afins. A arte e o cenário. Bom, a arte ela faz o suficiente pra obra. Tem algumas coisinhas que você pode não gostar, mas eu achei ela sinceramente boa. Digamos assim, uma nota 7 pra arte, só pra arte. Uhum. E uma coisa boa também do anime é que a animação é muito bem feita e a soundtrack é bem legal também. Inclusive, vocês vão estar ouvindo aí, sinceramente, a opening de A ONU Exorcist é a música que eu mais escutei, tipo, no meu iTunes, tá ligado? Eu tenho mais de 85 reproduções dela. Enfim. Fora isso, eu só posso dizer que o Glutinho comentou comigo que o mangá, infelizmente, não tem o mesmo traço.
Não é que ele incomode, mas sabe, é aquele negócio um pouquinho mais mal feito.
Você comentou também daqueles quadros que eu odeio, que são tipo...
Exatamente. Se preparem pra mais vocês verem os personagens conversando e não poderem apreciar porra nenhuma atrás. É uma tela branca ou preta.
Bom, galera, os personagens são... Os personagens principais são dois irmãos. Eles são Rin Okumura e Yukio Okumura. Os dois, você vai descobrir depois que eles são... Quer dizer, depois não, no iníciozinho. Deve ser o primeiro capítulo do mangá, sei lá. E o anime são dois ou três episódios. Que os dois são aspirantes a exorcistas. Quer dizer, exorcistas. E é basicamente isso. O Rin, ele é um garoto que sempre foi assim, encrenqueiro, sempre arranja problema. E ele acaba descobrindo um dia que ele é filho do Satã. É interessante, né? Como,
bom, como as coisas acontecem, né?
É.
A vida é uma caixa.
Ele descobre que é filho do Satã, mas acontece uma coisa que ele, infelizmente...
Vamos falar como é que é o Rin. Primeiro de tudo, desde quando ele era pequenininho, eu não sei que poder sobrenatural é esse, mas todas as crianças já chamavam ele de filho do demônio. O que resultava numa
empatia,
o que resultava num grande desconforto, ele metia porrada em todo mundo. Ou seja, ele realmente era praticamente filho do demônio. É engraçado isso, porque quando ele metia a porrada dos moleques e o pai tentava impedir ele, o garotinho de 6, 5 anos tinha força pra quebrar as costelas do pai. Interessante, não?
Shonen.
Não, é um shonen. Ele sempre cresceu nesse tipo de ambiente, nunca foi...
Peraí, rapidinho. Galera, a gente não tem nada contra shonen, mas existem shonens e shonens. A gente falou, por exemplo, do Soul Eater. Caso vocês não tenham visto o nosso podcast Soul Eater, vão ver, porque é uma obra que vocês não podem deixar de ler ou ver. Enfim. Continuando.
Crescendo nesse tipo de ambiente, ele sempre foi afastado das pessoas, nunca se deu bem com ninguém. Ele sempre quis ser independente, odeia estudar, ou seja, pra ganhar essa independência ele tem que fazer o quê? Trabalhar pra ganhar dinheiro. O problema é que ele consegue, isso é bem depois, na adolescência dele, começar a ver demônios pequenininhos que vagam pelo mundo puxando o cabelo dos outros. E por um motivo ou outro...
Peraí, que aliás é uma coisa que na minha opinião não faz muito sentido, tá ligado? Tipo, você tá andando na rua, ai caralho, puxaram meu cabelo. Sei lá, tipo, eu já ouvi coisas assim, eu já ouvi barulhos, eu já vi coisas caindo sem uma explicação lógica às vezes, tá ligado? Às vezes um vento que eu não vi bateu, a parada caiu, mas assim, nada de puxarem meu cabelo e eu ficar, the fuck, que foi isso, tá ligado? Bom, enfim.
E ele sempre acaba sendo demitido. Ou seja, a vida dele é uma merda.
Juro. A vida dele é uma merda.
A vida dele é uma merda, cara. Ele foi adotado, foi abandonado.
Ele passa com a família dele em paradas legais, tá ligado? Quer dizer, família dele. Já adiantando, os dois irmãos, galera, vivem, na verdade, numa igreja. O pai deles é exorcista. E... Por isso que, como eu comentei, eles viram os exorcistas, então assim, o pai deles é claro que teve influência nisso. E, bom, passando pro outro irmão, que é o Yukio, ele sempre, assim, cuidou do irmão mais
velho.
Mais encrenqueiro, digamos assim, o Rin.
Não, é sério, é mais velho. O Yukio é o irmão mais novo.
Não.
Eles são gêmeos.
Ah, são gêmeos, mas Eu entendi o que o Gutinho quis dizer, tipo, o Rin nasceu, sei lá, segundos antes, tá ligado?
É,
isso.
Bom, aí o Yukio sempre, tipo, cuidou do irmão, ele sempre teve essa coisa de cuidar de ferimento e tal, ser médico, caralho da 4, então ele estuda pra ser um médico, ele é muito inteligente, tipo, notas máximas, caralho da 4, e por isso ele passa pra um colégio, tipo, super pica, assim, tá ligado? E aí o Rin fica todo orgulhoso e tal, caralho, legal, você vai pra esse colégio. E aí é que começa o nosso enredo, digamos assim. Já fazendo a brecha, óbvio. O nosso enredo conta a história desses dois, basicamente o Rin como principal. E toda essa digamos assim, essa história dos dois se tornando melhores exorcistas. Na verdade, o Rin, ele começa com essa coisa de se tornar exorcista, porque um belo dia ele tá andando na rua... E aí, os caras estão importunando com... Os encrenqueiros, assim, passam na frente dele e tal, cruzam o caminho com ele. E aí ele acaba fazendo pegar fogo, tá ligado? Parada, pegar fogo assim. E aí, tipo, aquela situação toda de what the fuck, o que tá acontecendo? Aí o pai dele encontra ele na situação e explica pra ele tudo. Que, na verdade, ele é filho do demônio, literalmente. E que ele tem esse poder e tal, de fazer as coisas pegarem fogo e tal. Que esse fogo azul é do demônio, do Satã. E que, na verdade, o pai dele pegou ele pra adotar quando ele era criança. E, bom, parece que o Yukio, ele não conseguiu herdar essa parte do Satã. O Yukio realmente é irmão dele, mas ele não herdou os poderes do demônio, enquanto o Rin herdou. Então, acontece toda aquela situação, do pai dele explica pra ele, e aí os demônios começam a invadir a igreja um dia de noite.
Aliás, é impressionante como tanto padre tem acesso a armas pesadas. Do nada, os bancos da igreja se viram e começam a sair shotgun. Caraca, é impressionante.
É verdade, é verdade.
De onde está o dinheiro pra isso, meu Deus?
Tem uma força armada dentro da igreja. Galera aí que é bem católica, ó, tomem cuidado, beleza? Às vezes o padre é algum assassino. Bom, aí tem esse dia de noite que os demônios invadem e tal, a igreja, tem aquela luta toda e tal. E o pai do Urim, tentando defender ele, coloca ele preso num lugar e comenta com ele que tem uma espada, uma certa espada, que meio que guarda todos os poderes dele. Que a espada não pode ser aberta e por isso ele tem que tomar cuidado. O pai dele dá a espada pra ele e fala assim, olha só, aqui é essa espada, você não usa ela, tá ligado? Na verdade, isso é uma coisa muito escrota. Na boa. Eu chego pro meu filho e falo, digamos, eu nunca faria isso. Mas assim, filho, toma aqui uma pistola. Olha só, você nunca tira, tá?
Valeu.
Valeu, ele nunca vai tirar, tá ligado?
Mas você tá sabendo o que tá pedindo, tá ligado? Olha só.
Exatamente.
Os demônios estão invadindo a igreja. Os padres estão tudo armados com bomba. E eu vou te dar essa espada aqui, mas você não usa ela pra se defender. Você corre.
É, bom, vocês já entenderam que a parada é bem óbvia, ele vai, tira a espada, e aí acontece essa coisa interessante, que no mundo inteiro, digamos assim, eles conseguem perceber que o filho do demônio acordou, entendeu? Porque a espada trancava os poderes dele. E aí ele desperta, digamos assim, os poderes, e mata todos os demônios que estavam lá dentro da porra da... Ou no caso, exorciza, né, pra ficar uma coisinha mais bonitinha. Os demônios estavam na igreja. Só que nessa, o Satã, do nada, sai do mundo dos demônios. Ah, é, porque, esqueci de comentar também, eles na verdade dividem as coisas entre o mundo humano e o mundo dos demônios. Eu não sei porque não tem mundo dos deuses, mas enfim. Demônios humanos. Só. E aí, Satã, no meio do nada, abre um portão.
Não.
Chega lá no mundo real. Fala pra ele e tal, e aí, meu filho, que não sei o que lá, para aquela voz sinistra, aí dou a voz do Felipe, que a gente... E aí, infelizmente, ele mata o pai do Durin. Caralho, filho da puta, não contou spoiler! Não é spoiler, galera, isso é no primeiro episódio, sei lá, segundo episódio, então relaxem.
Vamos deixar assim, só pra vocês não souberem como isso tudo aconteceu, a gente só vai dizer esse fato, porque a cena não é simples assim como foi.
Exatamente, dito. Exatamente. É interessante esse início, é muito interessante, tá, galera? Mesmo a gente estando rindo assim no início, falando piada, mas esse início é muito interessante, de fato. E aí tem a situação toda, o Rin vê o demônio incorporado no pai dele, assim, e aí o demônio mata o pai dele, meio que se mata, no caso, mata o corpo, né? E aí ele, caralho, se ferrar e tal... E nisso o Satã chama ele pra vir junto, tá ligado? Tipo, ah, se junte a mim, meu filho. Aquela situação toda, Darth Vader, tá ligado? Se junte a mim, venha para o lado negro. E aí o garoto, não, eu sou do bem, pá. Fecha o portão e tranca o Satã no mundo dos demônios, fazendo com que ele não volte mais. Nessa situação toda, o Rin fica bolado, vai pro cemitério, e aí aparece esse tal de Mephisto, que é um cara que o pai dele fala pra ele, pô, se tu tiver algum problema, tu liga pra esse cara, tá ligado? Aí ele liga pro cara, o cara vai lá e fala pra ele que pode botar ele, quer dizer, e fala pra ele que tem que matar ele. E ele, the fuck, tá ligado? Como assim? Aí o Mephisto conta que na verdade já sabia dessa situação toda e que o garoto tem que escolher. Ou ele... Agora eu esqueci, galera. É o quê?
Não, eu vou editar como é que foi a cena. Ele tá no cemitério, olhando pro túmulo do pai dele. Aí chega o Mephisto, que é um cara que o pai dele tinha comentado, e fala... Ah, que você veio fazer aqui, não sei o quê. Aí o Mephisto fala, bom, então, filho de Satã, eu vim aqui pra te matar. Do nada o Lin fala, você pode fazer o que tu quiser, mas eu vou virar o exorcista mais pica que tiver nessa terra e vou matar Satã. O cara cai na gargalhada e fala, beleza, vamos fazer essa aposta. E leva ele pra escola de exorcista que ele tem.
Sim, sim, é, mas eu esqueci, né, que basicamente o que o Mephisto fala, mas eu lembro que ele dá duas opções, é tipo assim, ou você se mata, sei lá, ou então a gente te mata, é uma parada assim.
Era isso mesmo, ele não deu a opção dele se salvar, todas as opções eram pra ele se matar.
Enfim, é irrelevante. Basicamente, galera, ele não tinha opção. E é claro que surgiu uma opção, porque senão o anime acabava aí, né? Aí ele entra nesse colégio e, por uma coincidência absurda, o colégio é o mesmo colégio que o irmão dele tava entrando. E por outra coincidência absurda, ele vai descobrir que o irmão dele já é um exorcista pica de classe pica, tá ligado? Enfim. E aí começa a nossa história, como eu comentei antes. São eles no colégio, ele encontra amigos novos. O Mephisto explica pra ele que no colégio tem essa sessão de exorcista, digamos assim. Então tem outras pessoas tentando virar exorcistas. E ele conhece amigos novos e tal, essa parada toda. E realmente não tem mais o que falar, o enredo é esse. É ele tentando se tornar um exorcista melhor pra poder, no final de tudo, conseguir matar a Satã.
Os amigos dele, não vale a pena. Sinceramente, não vale. Eu vou dar um comentário breve sobre cada um. Primeiro de tudo, ó, aquela menina retardada, que nunca foi amigo de ninguém, tímida pra caralho, que não tem talento nenhum, a Maria vai com as outras.
Total, não, total, é coisa absurda, tá ligado? Ai, meu Deus.
Uma outra menina, aquela típica de tsundere, tá ligado?
Não. Tsundere. Eu sei que a gente fica falando palhaçada de... Ah, não manda a gente falar assim, não manda a gente falar... Mas, Leque, tsundere, por favor. Tsundere não rola.
Tá bom. Uma típica de tsundere, chuquinhas, né, com aquele cabelo enorme. Umas sobrancelhas muito estranhas, são duas bolinhas. E é isso, ela se acha foda, não quer papo com ninguém, usa o osso de capacho, sinceramente, chata. Chata, 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 pronto, ponto. Temos um galo.
Um galo?
Um galo.
Que galo?
Aquilo é um galo. O bom é um galo.
Ah, o cara da crista.
É um galo.
É verdade.
Um galo cujo sonho desse galo é matar Satã também.
E é claro que ele, assim, vai se tornar o rivalzinho ou algo do tipo do Durin. Pelo menos no início.
Temos um cara de macaco careca. Careca não, de cabelo raspado, pequenininho, chamado Konekomaru. Cara covarde, ressentido pra caramba com o diabo, racista pra caralho também.
E devo comentar, pelo menos no anime, o que falta, o personagem que falta, que é o outro dos amigos, tipo, sinceramente, eu não. No anime, tu não sabe nada dele, tá ligado? Quem é esse cara, tá ligado? Ele não participa de nada. Ele não é o rival do Rin. Ele não é a garota que o Rin se apaixona. Ele não é a garota lésbica. Ele não é um moleque que tem raiva de todo mundo. Quem é ele, tá ligado? Quem é esse cara? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei quem
ele faz. É o capacho.
Eu não sei a importância dele pra série. Mas isso é um dos pontos fracos do anime. Que a gente já vai começar a comentar. Que, basicamente, o anime não dá importância pra vários personagens.
E pra finalizar, um monge pervertido.
Monge?
Um monge pervertido.
Que monge pervertido?
Monge pervertido, que é ruivo, usa um cajado, o Shima.
Mas era dele que eu tava falando. O que que ele faz na porra do anime, tá ligado? Ele não faz nada.
Nada, ele é um covarde.
É isso que eu tô falando, ele não serve pra nada. Ele não tem história, ele não tem background, ele não tem... Amigos, ele não tem porra nenhuma, tá ligado?
No anime, realmente, eles não têm porra nenhuma.
Eu não sei o objetivo dele, não faço ideia. Enfim.
E como não poderia faltar em um shounen, tem que ter o seu apelo sexual. Ou seja, no meio da história, meteram uma professora que anda sempre seminua, gostosa pra caralho, pra ensinar o filho do capeta.
Verdade, verdade.
Ashura.
Sim, sim. Que... Ela tenta... Isso é uma coisa interessante. Pelo menos ela serve pra alguma coisa, né? Ela tenta ensinar o Rin a ter controle sobre os poderes dele. Mas é isso. No anime, pelo menos, é isso. Bom, agora podem começar a falar do mangá aí, que eu, infelizmente, não li. Mas... Bom.
Então, no mangá tem uma cena que no anime eles censuram totalmente. No anime, é logo depois que os amigos do Rin descobrem sobre os poderes dele. No anime, Ai, como é que é mesmo? Ele é levado lá pra uma sala pra julgarem ele. E no anime ele é congelado. E ele tá lá inconsciente, mas no mangá. Ele não acontece isso. O cara lá que capturou o Rin levou pra sala, pega a faca, a espada e literalmente arranca as pernas dele.
É tipo, é um exemplo de censura, né? Que tipo faz diferença.
Não, e depois daí, pelo jeito, a história muda completamente também.
Sim, a partir daí a história já começa a mudar.
É, no anime vai, só segue o mangá até o capítulo 15, eu acho.
É uma bosta, sabe? Porque o rumo para que eles pegaram pro anime, no começo eu achei interessante. Eu tava esperando uma história com outro vilão, obviamente. Não ia dar pra botar Satã em si no meio daquela porra. Mas, tipo, acabou me decepcionando muito.
Cara, mesmo depois dessa parte, eu achei que o anime tava fantástico. Eu tava dando, sei lá, nota. Eu juro, eu tava dando nota 9 pro anime, cara. Tava dando nota 9 até o episódio 20. Sei lá, 21. Que foi quando aconteceu. Ai, meu Deus. A gente comenta isso depois. Mas, enfim.
Essa cena me decepcionou. Eu tava esperando ver o Rin sem as pernas lá e congelam ele.
Ah, o mangá já tava. Tinha passado essa parte já, quando passou o anime.
Já.
Ah, tá. É, então deve ser foda. Porque eu acho que o Gutinho só começou a acompanhar o mangá depois que viu o anime, certo, Gutinho?
Não.
Você já tinha visto também essa cena,
Eu
então?
já tinha visto o mangá, eu já tinha visto essa cena e eu tava esperando que a One Exorcist seguisse a história direito, mas não,
Chegou nessa parte
já.
você, fucking hell.
Fucking hell, exatamente. Eu já olhei aquilo com desprezo, fala, porra, congelar? Porra, arrancar as pernas do maluco no mangá, vai se fuder.
É aquele típico. É o que eu tava comentando mais cedo, galera. Aquela situação shonen que, assim, se o cara fizer um shonen bom, isso não se torna necessário. O cara simplesmente pode ligar o foda-se, jogar lá o. É claro que. Eu diria que ele não precisaria cortar as pernas do Rin. Mas tinham jeitos melhores de, assim, simplesmente não deixar o maluco andar, deixar a situação mais séria, em vez de simplesmente congelar o garoto, tá ligado? Tomar no cu. E, aliás, congelamento é uma coisa muito escrota, porque você não tem como explicar, tá ligado? Ah, depois ele vai, simples, no anime o que acontece? Ele vai, quebra o gelo e pronto, tá ali vivo, de boa, sem problema. E aí? Voltei. De boa. Eu acho que pelo menos ele tinha que estar totalmente gelado, tá ligado? Tipo, caralho, que frio de merda, tô putamente gripado, tá ligado? Só que não, ele basicamente volta, liga o foda-se. E logo depois já tem uma batalha mortal e mata o maluco. Então, tipo assim, volta com a carga toda, tá ligado?
É, coisa que também não acontece no mangá.
É, vocês podem estar achando isso spoiler, galera, mas sinceramente são coisas que a gente comentou, pelo menos, não foi nada importante. Pelo menos não na minha opinião, porque eu nem tô falando quem que ele tentou. Bom, e o que que o mangá trata depois disso aí, pessoal?
Depois disso, ele entra numa saga onde eles viajam pra terra do Bon e dos amigos dele, do Shima, do Konekomaru.
Tá top, eu acho.
E isso, e começa toda uma nova saga deles conhecendo as famílias, de ter todo um conflito entre as duas facções delas, que é uma facção de monges e de. Eu não entendi isso muito bem, pra falar a verdade. Uma família de serpentes. Tem uma família que controla cobras, o povo que realmente parecem cobras. É uma família meio estranha essa outra facção.
Estranho, mas bom. Enfim, pelo menos ele dá importância aos personagens que no anime são simplesmente esquecidos, como você comentou, né?
Sim. Eles aproveitaram essa saga pra quê? Desenvolver os personagens. É impressionante, eles fizeram tudo nessa saga que o anime não conseguiu. Desenvolveram o Shima, desenvolveram o Yukio, desenvolveram o próprio Konekomaru, que é um dos personagens mais inúteis do mangá. E até mesmo os personagens novos que eles colocaram, eles conseguiram desenvolver muito bem.
Eu só queria comentar um negócio. A gente tava comentando mais cedo, galera, numa das nossas conversas, comentando sobre outros animes e sobre personagens secundários e tal, se eles devem aparecer, se não devem, se devem... Se todos eles têm que ser importantes, cara, da 4. Em One Exorcist, eu senti falta justamente disso no anime. O anime de One Exorcist, quando você tá acabando de ver, quando você tá chegando no final, você percebe que vai acabar, tipo... Quando eu tava assistindo, eu sabia que ia ter 25 episódios. Você chega numa parte que eles já divulgam quantos episódios vão ter. Então, assim, eu já sabia que ia ter 25 episódios. Chegou no 20, eu falei, caralho, fodeu, não vai dar tempo de falar sobre todos os personagens secundários, tá ligado, agora. E é aí que fodeu tudo. Eles simplesmente pegaram todos os personagens ali secundários que tinham, os amigos do Rin, cara da 4, colocaram neles uma importância que não existia. Por exemplo, esse Koneko Maru, como o Gutinho falou, que é muito, assim, recluso e tal. Porra, ele simplesmente, do nada, sente uma raiva tremenda do Rin, eles têm uma briga e tal, como a gente comentou, eles descobrem, obviamente, eles eventualmente descobrem sobre o Rin ser filho do demônio, e aí tem essa briga toda dele, ah, não, você é filho do demônio, eu não posso confiar em você. E o Rin, nessa briga com ele, simplesmente chega, tipo, não, nós somos amigos, eu confio em você, e nessa parte eu tava, tipo, caralho, amigos de onde, velho? Tomar no cu, você conhece há uma semana, tá ligado? Então, tipo assim, sei lá, eu simplesmente tava achando uma parada muito forçada, porque o personagem simplesmente não teve uma evolução, que é o que aconteceu no mangá. Então, o anime, a maior falha do anime, na minha opinião, é sinceramente isso. Não ter tido uma boa, um bom background, uma boa história, uma explicação dos personagens secundários. Ele só se focou nos personagens principais. E também se focou mal, né?
Sim, ficou mal. Mas é isso que eu tô falando. Nessa saga que eles vão pra essa região aí de onde Judas perdeu as botas. Tem todo esse desenvolvimento que não teve no anime. E, principalmente, a gente finalmente tem uma opinião mais clara sobre a opinião do Yukio pro Rin. Por quê? Ele tem esse negócio de sempre ter que proteger o irmão por ele ser filho do capeta com os poderes despertados.
Sim, isso é interessante. Isso é meio clichê, mas é interessante.
E o que acontece? Um novo vilão que aparece nessa saga, ele começa a realmente questionar o que, que ele sente pelo irmão e o que, que ele sente de si mesmo. E aí tem toda essa construção dele no meio da luta, tá? Isso é entre tiros de metralhadora e bolas de fogo voando.
Isso, sinceramente, eu posso dizer que é um ponto fraco, então. Porque isso é uma coisa que eu acho muito idiota, tá ligado? Em algumas obras que, porra... Cara, tu tá lutando, tá ligado? É vida ou morte, sabe qual é? Não é tipo Bleach que você dá um golpe, aí fica meia hora conversando. Cacete, o que você fará agora? Ai, meu Deus, eu vou usar o meu super ataque ultra bonito do Capeta 4. E o outro, caralho, o que será que eu farei? Meu Deus, será que eu tenho poder suficiente para defender? Pum, ataque. Ai, caramba, consegui defender. E continua outro diálogo, tá ligado? Tipo, derp.
É, a batalha tá lá acontecendo e o povo meio que fica conversando no meio. Não rola, de jeito nenhum. Mas enfim, eu não quero dar spoilers do mangá, até porque o mangá é pequeno, ele só tem 35 capítulos. Se eu der spoiler, eu acho que ninguém vai querer ler, sinceramente.
Por enquanto, tá, galera? Na verdade, ele tá lançando ainda, como a gente comentou, então.
Sim, ele tá lançando, mas é que é tão pequeno que é difícil falar sem spoiler, então... Vamos nos concentrar no que... Eu, só pra falar, essa saga agora que difere do anime, ela é boa. Ela foi uma saga que me interessou muito e que, sinceramente, me fez querer continuar lendo a Ono Exorcist pra agora na nova saga que começou. Ela é uma saga muito boa que desenvolveu gente que precisava.
E você, Felipe, tá lendo? Não tá?
Não, eu tô lendo, sim, mas...
Só parou de traduzir mesmo.
É.
Bom... Bom, galera, a partir daqui a gente vai comentar do final do anime. O mangá, como a gente já falou 30 vezes, não tem final ainda, tá lançando. Mas o anime, ele correu por um lado diferente. E nós teremos que falar sobre isso pra poder vocês entenderem o porquê da gente não gostar de One Exorcist. Porque eu já adianto que até aí, até essa parte do mangá, do anime, do que eu comentei dos 20 e poucos episódios, eu dava nota 9. Em 4 episódios, ele arruinou com toda a história, com um final filler imbecil, que simplesmente serviu pra poder, como a gente comentou, como eles não queriam entrar nessa situação de censura e cada quatro eles pularam. E na verdade não só isso, eu acredito também que, sei lá, não tinha muito dinheiro, ou whatever. Porque, porra, eles podiam ter continuado o anime com uma censura básica ou algo do tipo. Eu não ligaria, pelo menos, sinceramente, tá ligado? E simplesmente resolveram parar e mudar a história completamente.
Uhum.
Bom, então a partir daqui vocês podem ver no nosso texto, vai estar lá o tempo certinho. É, que a gente vai começar e o tempo que a gente vai parar de falar sobre o final do anime, ou seja, spoilers. Então a partir daqui, spoilers.
Spoilers.
Pode começar. Vocês vão querer começar ou eu começo? Bom.
Bom. Mais um suspiro, calma lá.
Vamos lá. Como eles comentaram, galera, no episódio 15 ou por aí, enfim, tá lá, super legal a história, papapá, aí muda completamente, em vez dele perder as pernas, basicamente ele é congelado. Aliás, eu acho que no mangá ele deve estar com pernas ainda, tá ligado? Que pra mim já é uma coisa meio sem sentido, mas tudo bem, magia, supernatural, foda-se, tá ligado? Enfim, tá lá, ele tá congelado, aí ele sai do congelamento. Tem a lutinha com esse cara que eu não preciso falar contra quem é, porque senão é muito spoiler desnecessário, mas enfim, quem viu vai saber de quem eu tô falando. Ganha a luta, mata o cara, e aí, depois disso, essa nova professora, que o Gutinho comentou, começa a ajudar ele a controlar melhor o poder dele. Essa parte tá muito interessante, tá indo muito interessante, tá, o anime. E aí ele tá aprendendo a controlar o poder dele, essa lutinha toda com os amigos dele, que eu comentei, dos amigos descobrirem, papapá, da importância desnecessária dos personagens secundários, que já começou a piorar a situação, que eu já comecei a ver, a sentir assim que ia dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E aí acontece. Um belo episódio, está correndo tudo bem, tudo ótimo, e no final do episódio aparece o Yukio encontrando um velhote. Sempre é velho, né? Velho fode, velho.
Enfim. Um velho com uma máscara. Sempre tem. Sim. Não é sempre, mas tem uma máscara aí.
Aí o velho chega, tira a máscara, fala pra ele, Yukio, eu sou o seu avô, tá ligado? Eu achei que era caô na hora quando ele falou, mas enfim. Aí eu vi a situação, porra, beleza, tal. Vamos ver o que vai sair daí. Aí o cara fala pro Yukio que tem um plano pra acabar com o mundo dos demônios. Pra fazer isso, ele vai simplesmente tacar uma bomba nuclear lá, tá ligado? Uma parada do tipo. E assim, aí ele tem essa ideia toda da bomba, mas pra abrir o portal, tem que ter um sacrifício, todo um ritual, uma parada bizarra e tal. Mas aí, beleza. O Yukio, como ele sempre teve essa raiva de Satã, porra, ali é da 4, aí, não, vou te ajudar, meu avô. Porra, é o avô dele, tá ligado? Vou ajudar, beleza. Acaba que o Rin fica sabendo dessa situação, vai até lá pra tentar ajudar, ver o que tá acontecendo e tal. Nessa parte, inclusive, o colégio inteiro meio que vira uma ditadura, tá ligado? Uma parada meio bizarra que acontece. Porque o Mephisto, nesse momento, tá preso, se não me engano, né?
Uma coisa assim. Tem todo esse negócio de, pelo diretor da escola também ser um demônio, ele ter que ser afastado. Ele meio que é obrigado a fugir nessa parte.
A gente não comentou disso, porque também seria spoiler, mas enfim, o Mephisto, ele é também um demônio. E, inclusive, ele tem um filho que é demônio, enfim.
Não, não é a filha, é o irmão dele.
Irmão, desculpa. Caso eu tenha comentado filho mais alguma vez no cast, desculpa, tá, galera? Irmão. Enfim. Aí, o Rin vai lá tentar ajudar. Nessa situação toda, o Rin se dá mal pra caralho e tal, é machucado. Os dois irmãos, aliás, se eu não me engano. E aí o Satã consegue enganar o avô, suposto avô dos garotos. E vem pro mundo real. Aí traz a porralhada toda. Todos os demônios entram na merda e tal. Abre um portal gigantesco, todos os demônios vêm. E é esse final shonen que eu simplesmente repudio. Do nada, os garotos conseguem acordar e tal. Aí recuperam-se dos ferimentos. Aí o Rin chega pro irmão: não, irmão, mesmo com as desavenças, aquela situação básica de sempre. Eu ainda te amo, cara da 4, pá, 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 vamos unir forças. Aí vai, os dois juntam as mãos, criam asas azuis, óbvio, e voam pelo céu, destruindo vários demônios, até que eles vão e conseguem matar Satã de vez. Horrível. Simplesmente acabou com todo o interessante que tinha no anime. Como eu comentei, os personagens secundários não tiveram nenhum aprofundamento, nenhum. O único que você pode achar que deve ter tido é a loirinha, que é a que o Rin se apaixona. foi a primeira que o Gutinho comentou, das flores e tal. É, e fora isso, a única coisa de boa que acontece depois disso no anime, quer dizer, nesse final, é realmente o último capítulo, se eu não me engano. A gente tava comentando até mais cedo disso, que é a explicação de como tudo aconteceu. Que na verdade...
Não, essa parte, eu juro que eu bati palma quando eu vi esses episódios.
Não, não, isso foi fantástico. Só que, é o que eu tô falando, já tinha fudido tudo com essa questão toda do final, tá ligado? Mas enfim, comenta dessa parte aí.
A parte é quando eles começam a mostrar a mãe do Rin e do Yukio, porque obviamente eles não são filhos de chocadeira. Ela é impressionante, a mãe deles era uma menina jovem que ela tratava os demônios como, por exemplo, imaginem a Branca de Neve rodeada de bichinhos. É a mãe deles, só que rodeada de demônios. Ela via os demônios como se eles fossem seres pacíficos. E realmente, perto dela, eles pareciam. Até que, e o que eu achei interessante foi, Satã, ele não pode se manifestar no nosso mundo, logo ele tem que assumir o corpo de alguém. O que não é tão fácil, até porque ele passava todo o tempo ao lado da futura mãe deles com o corpo de um lobo, envolto em algumas chamas azuis de vez em quando. Daí, o que eu vejo? Ela tem um poder do caralho pra controlar demônios, e a igreja quer usar esse poder e ela se recusa, porque ela vê os demônios realmente como se fossem aliados. Até que os caras realmente...
Aliás, não, ela vira como se fosse um ser humano também, tá ligado? Uma criatura viva...
Sim, que, exatamente.
Pô, não merece ser julgada, tá ligado? Igual o... Eles julgam os demônios, mas enfim.
Certo. Até que eles perdem realmente a paciência e falam... Bom, se você não vai ajudar a gente, então a gente vai te matar. É praticamente isso. Mas é meio que as coisas tomam um... Eu não me lembro se é coincidência ou se esse é o motivo. Ela, de tanto conversar com Satã... Satã, eu achei isso importante. Satã conversa com ela com uma naturalidade do caramba. Como ele não odeia os humanos, como ele queria, sabe, conviver com eles. Eu achei isso muito interessante. Satã mostra pra ela o lado mais humano que ele tem. Inclusive o medo que ele tem também de viver por ele ser tão destrutivo.
Eu não diria mais humano, eu diria mais bonzinho, digamos assim. Porque ele é totalmente malvado, tá ligado? Depois.
É isso que eu tô querendo dizer.
Ele trata todo mundo como igual, igualzinho a ela, tá ligado? Tratam todos como se fosse basicamente isso, um ser vivo. Na verdade, o ser humano, isso a gente já comentou em outras obras também, galera, como Parasite, por exemplo. O ser humano, ele tem essa coisa de jogar outros seres vivos pra baixo, tá ligado? Que é uma coisa ridícula, mas enfim. A gente acaba fazendo, e isso é algo também tratado no anime com essa cena. E o que eu achei que foi importantíssimo, como o Gutinho comentou, porque essa cena foi foda. E eles podiam ter tratado essa situação melhor, com um final melhor e tal, mas simplesmente jogou no lixo, tá ligado?
Aí o que acontece? No meio de conversa vem, conversa vai, começa a surgir os sentimentos. Aliás, eu acho isso interessante porque eles censuram as pernas de alguém sendo cortadas... Mas não tem problema nenhum em implicar zoofilia. Porque Satã estava possuindo o corpo de um lobo quando eles se apaixonaram. E a mulher engravidou de Satã. Ou seja... Puta que pariu.
Sim, é. Não... Bom, enfim. Ela tem os dois filhos. E aí, nessa situação toda... Com os dois filhos, que ela morre.
Ela tenta proteger o corpo
dela. Ela morre depois de ter os filhos, não morre.
Mas esse é o interessante. Satã, com medo disso acontecer, ele vai e pede pra ela... Ele pergunta se ela tem certeza. Porque ele sabe, e ela sabe também, que quando essas crianças nascerem, elas vão roubar a vida dela. E ela fala, eu não me importo, eu quero ter essas crianças. Ela ama tanto os demônios como iguais.
Que... A mulher pelo seu cavalo... Bom, aí tem os dois filhos, eles roubam a vida dela, como o Gutinho comentou. E aí aparece o pai do Yukio e do Rin, que na verdade era o paladino da época. Paladino, eles falam que na obra, o paladino é o exorcista com maior nível assim possível. Então o pai deles é o pica, tá ligado? É literalmente pica. Então aí ele vai, acha os dois nessa situação toda e resolve criar eles como filhos. E o Mephisto tá junto com ele e tal, fica sabendo da situação. E ele fala pro Mephisto que vai tentar criar eles como humanos normais, tá ligado? Por isso que o Mephisto sabe de tudo até o final. É. Enfim, uma obra que tinha um potencial fantástico, mas que cagou no pau com os últimos episódios. E que a gente conseguiu entender que tinha uma ideia foda, porque acabou essa última situação da mulher e tal, isso foi muito foda. Mas ele simplesmente botou pra fuder com essa situação com falta de explicação dos personagens secundários, jogaram uma rapidez na porra da obra pra obra ficar terminada, que fudeu com a merda da obra, com vários fillers e afins. Mas é isso. Infelizmente, uma obra com muito. Uma animação muito boa, soundtrack legal, tinha tudo pra ser boa e simplesmente deu merda. Não tem muito mais o que falar, né?
Eu fico triste, inclusive, com isso, porque, sinceramente, tem obras em que você. Se você tivesse recurso, você tem a vontade, porra, dá essa obra na minha mão que eu faço uma história melhor.
Bom, galera, a partir daqui. Quem pulou pra cá, ou enfim, quem não pulou também, a partir daqui tá tudo de boa, não tem mais spoilers. A gente só vai falar os pontos fracos finais que a gente acha e das notas, enfim, final do vídeo. Bom, Gutinho, começa a falar aí os pontos fracos que você mais repudia, assim, da obra.
Primeiro de tudo, a censura, né? Que foi
no anime,
No anime, foi um transformismo do caralho. Com várias coisas implícitas, mas mesmo assim ficou horrível. Fillers. Os caras, sinceramente, foram jogando história. Eles podiam ter feito um final filler. Podiam. Não tenho nada contra isso, até porque o anime foi lançado cedo. Foi lançado junto com o mangá. Mas eles podiam ter se esforçado mais, sabe? Ter finalizado com um final maneiro. Mas não, pegaram aquele mesmo sentido shounen escroto que tem toda a obra. Ah, vamos perdoar todo mundo, vamos unir nossos poderes, vamos nascer asas e vamos voar. Não, não rola.
Você falou disso. Tá. Mais alguma coisa?
Não, do anime acho que já reclamei bastante.
Infelizmente, na verdade, foi só isso que teve pra reclamar do anime. E falta, na minha opinião, falta total de explicação e de dar importância aos personagens secundários que foram esquecidos no anime.
Com certeza.
Esse é o principal.
O maior pecado deles foi isso. Falta de desenvolvimento. Absurdo.
Sim,
absurdo.
Sim. Falta de desenvolvimento. E do mangá, Felipe?
Bom, do mangá tem aquela questão lá dos quadros brancos com os personagens falando.
Sim.
Né? Sem ter o...
Ai,
como é? Esse cenário, no fundo. E... que mais?
A arte, que é um pouquinho mais mal feita.
Isso, no anime é bem melhor.
Vocês acham que dá pra sentir falta de animação no mangá? Ou não é o suficiente?
Vamos ver.
Pra mim...
Quê?
Pra mim, não. Eu não acho que falta animação no mangá. Porque as cenas de luta são bem retratadas, dá pra você imaginar o movimento. Mas, sem dúvidas, a animada é melhor.
E pra tu, Gutinho?
Pra mim, a animação faz falta, porque mesmo você tendo aquele conceito de ter que usar a imaginação, que eu nunca tive problema com isso...
Não, aliás, você é o que mais defende isso.
Eu sou o que mais defende isso, mas eu acho as lutas de Aono Exocity chatas. Muito chatas, mesmo você, sabe, torcendo aquela cena mais e mais, adicionando uma música de fundo que... Sério, a Aono Exocity tinha que fazer um esforço do caralho pra deixar a cena
eu deveria comentar nisso também. Realmente, as lutas davam uma importância, assim... Tinha algumas lutas que simplesmente ele tentava dar uma importância grande. Começava assim, a porra da luta... Aí vinha aquelas músicas épicas... Tan, 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 aí ele pegava a espada, tipo... Era só pra cortar o cara, tá ligado? Foda-se a música. Tipo, ele simplesmente dava uma importância gigantesca pra parada. Não era necessária. A única luta que eu realmente achei muito irada do Aono Exocity, sinceramente, foi a que teve na floresta. Aquela parte toda da floresta eu achei fantástica, sinceramente.
Nossa, aquela
foi muito legal.
Foi fantástica.
Pra quem viu aí, porra, pode comentar, caralho. A parte da floresta eu achei fantástica. Mas agora, fora isso, realmente as lutas não foram muito importantes. Mas agora, fora isso, então, nada a reclamar do mangá. Até porque o mangá não é ruim, né? Tipo...
Cara, o mangá é aquilo... se você não tiver nada pra fazer, dá uma olhada. Se você não tiver, sabe?
Uma nota 7, né?
Nota 7.
Uhum. Bom, já que o Tim já falou a nota dele, vamos pros lados, então. Fala suas notas do mangá e do anime, então, Tim.
É, nota 7 pro mangá, porque tem toda essa construção de personagens que, nossa, salvou a obra nessa saga, puta que pariu. E o anime. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas eu, sinceramente, eu vou deixar a nota do anime como 7 também, porque o desenvolvimento que teve nos últimos. Desenvolvimento não. Aquela. Apesar de eu não saber se eles vão fazer isso no mangá também. A explicação do passado deles, tá ligado, gente? Conhecer um pouquinho mais Satã, tudo aquilo. A animação foi bem feitinha numa parte, mas na outra eles já acabaram cagando. Mesmo assim, só aquele episódio. Por aquele episódio eu vou deixar a nota igual a do mangá.
Peraí, desculpa, me perdi. Qual é o episódio mesmo?
O 24.
Ah, o que explicou a situação da. Sim, concordo.
Isso,
Foi
exatamente.
foda.
Só aquele episódio deixa salva a nota dele.
É, se vocês quiserem entender, galera, vocês podem ver a nossa parte de spoilers, como comentado antes. Enfim. Eu não recomendo a obra. Eu vi o anime inteiro, mas eu acabei de ver com nota 6. Eu dei 6, como eu comentei, eu tava dando 9 até o episódio 20. Você foi a mesma situação, Gutinho? Você tava dando nota alta também e abaixou?
Não, minha nota já tava baixa pra caralho.
Ah, é
Minha
porque
nota.
você viu a diferença, né?
Eu vi a diferença.
Como a gente comentou antes, galera, o anime já começa a ficar diferente do mangá no episódio 15. Então, assim, ele já tava vendo que ia dar merda. Então ele já foi baixando. Mas pra mim, só vendo o anime, cara, foi fantástico. Até o episódio 20, 21 foi fantástico. Aí você descobre que vai ter um final filler tremendo. Ele já joga na sua cara, você descobre isso. E o final filler, mesmo se, você. Assim, o Gutinho comentou isso quando a gente tava falando do final. Eles podiam ter feito um final filler melhor. Simplesmente não falaram. Foi uma merda. Foi um final filler merda. Podia ter sido um final filler legalzinho, ou bom até. Mas foi um cu. E simplesmente abaixou a nota fodidamente. De 9 eu abaixei pra 6. Não deu pra ficar pior. Foi um final horroroso que forçou a barra com personagens que não tinham desenvolvimento, que criaram uma importância grande. Um final forçado feito para um anime que deveria acabar naquela hora e acabou. Eu espero, eu sinceramente pretendo ver o filme que vai lançar, porque eu quero ver se o filme vai tratar da história de uma maneira melhor, porque normalmente filmes não têm censura. E é aí que ganha ponto. Talvez o filme seja uma boa alternativa. Para quem não viu o anime ainda, ou leu o mangá, eu recomendo que vocês talvez leiam o mangá como o Gutinho falou, como segunda opção. Mas agora, quando lançar o filme, dá uma olhada, galera, porque talvez seja uma coisa bem interessante. Dê uma olhada no filme.
E finalmente é Satã. Eu não acredito que é o Felipe da God Hand que tá aqui com a gente, sinceramente. Essa é do bicho ruim, é do rubro que tá aqui com nós. Inclusive, eu tô de perna cruzada nas minhas cadeiras, eu tô com medo aqui até agora.
Bom, Felipe, que nota você dá pra.
Então, eu dou nota 8 pro mangá, porque eu gostei do mangá. Eu não achei ele. Sabe? É que eu gosto de mangá do estilo shonen. Então. Então ficou essa nota pra mim.
Sim, não.
Pro anime, eu dou nota 6 por causa dessa questão do final aí, da censura também. Eu não gostei muito do anime, eu prefiro o mangá. E também, se você quiser ler o. Se alguém quiser ler o mangá e depois ver o anime, eu recomendo que veja o anime até o capítulo 15, né? Que o anime só segue até o. Segue o mangá até esse capítulo.
Perfeito. É, galera, é isso então. Caso vocês se interessem por ler o mangá, como eu falei, a gente acha legal se vocês leem o mangá. O Felipe recomenda, o Gutinho também tá lendo o mangá, ele continua lendo, ele não dropou. Então, assim.
Não sei como eu não dropei ainda, mas tudo bem.
Não, tá, mas enfim, o mangá parece ser bom. Eu, na verdade, sinceramente, eu teria lido o mangá se eu não tivesse visto o anime, mas eu simplesmente não consigo ver o mangá depois da merda que o anime fez. Vocês só vão entender se vocês verem o anime. Mas enfim, ou escutarem os nossos spoilers, mas enfim. É isso, a gente recomenda o mangá. Vocês podem baixar pelo God Hand Scan, inclusive, como a gente comentou, o Felipe tava traduzindo, agora não tá mais.
Isso.
E eles lançam. Eles estão juntos, não tão, vocês estão juntos com o Japão, não estão? Tipo.
Sim.
Tá no capítulo 35 mesmo, que tá lançando.
Isso.
Eu vou aproveitar para agradecer os parceiros. Obrigado aí a God Hand novamente por estar divulgando a gente. Novamente, a Onyx Ossishi é outro exemplo da qualidade que eles têm. E o Small Berserker, que tem obras mais sérias, mais pesadas, caso vocês gostem mais do gênero, podem dar uma olhada neles. E no Otaku Yo, que é o nosso parceiro com maior quantidade de séries, tem trilhões de gêneros lá, trilhões de tipos diferentes. Lá vocês vão encontrar com certeza pelo menos alguma coisa que vocês gostem. E é isso, galera. Muito obrigado aí pelas... Eu não diria visualizações, eu não sei como fala visualizações pra áudio, tá ligado? Mas enfim, as pessoas que vêm escutando a gente aí, ou lendo nossos textos, e muito obrigado. Até a próxima aí.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Tá cansado, Gutinho?
Não, sabe, falar de uma obra ruim deixa a gente assim.
É o que eu tô te falando, moleque. Foi ruim pra mim, mas porque decepcionou, tá ligado? Decepcionou demais. Foi uma decepção absurda.
Quando é uma obra que a gente gosta, a gente fala dela com mais gosto.
Ah, é, exato.
Bom, até a próxima, gente.
Costa tem a parrita ali no yoru wa. 自分のことさえもわからない